À conversa no cais.
Esta semana fomos até ao Jamor e falamos de ter medo do Manero, da equipa do Fred, de trazer um prémio para casa, de ficar mais velha, do Natal, dos Jogos Olímpicos, de os quatro serem muito amigos, de IR, um ano depois, das grandes tareias ao pessoal da musculação, de a Ingrid e o Martinho Fortunato serem os segundos pais, de estar sempre a comer, de dois viranços, de ser salva do laser, do Clube de Vela de Viana do Castelo e, em especial, do Rui e do Iate Clube da Marina de Portimão, de estar a gostar muito desta vida, de estar muito tempo fora, do irmão, de não haver muitas raparigas altas, do Hugo Rocha e da Ana Mills, e de gostar muito de vela olímpica. A nossa convidada esta semana é a Beatriz Gago.
Beatriz Gago, bem-vinda ao A Conversa no Cais, o podcast do LC Sailing. Bia, olha, é um prazer enorme estar a falar contigo. É mesmo uma alegria falar contigo. Tu és uma pessoa muito especial, és uma pessoa que toda a gente gosta. E as primeiras memórias que eu tenho de ver é pequenininha, com os dentinhos de fora. ali dentro, um otimista. A navegar de faca nos dentes. Qual é a tua primeira recordação da vela?
Primeiro, obrigada pelo convite.
Eu é que agradeço.
A primeira recordação... Olha, eu acho que uma das primeiras recordações foi quando, no início, fiquei com medo de andar à vela. Quando era pequena, a primeira vez que me virei no barco sozinha, virei o barco ao contrário, fiquei com muito medo e fiquei, eu diria, quase 2 meses sem pôr os pés dentro de um otimista e só ia aos treinos no barco do treinador. E ultrapassar esse medo foi uma das minhas primeiras recordações na vela e que foi importante para mim.
Se algum miúdo nos estiver a ouvir, destes novos estou a começar, como é que se ultrapassa esse medo?
Olha, sinceramente, eu acho que é mesmo só voltando a tendo um treinador que insista para que nós voltemos a entrar no barco e acho que ele...
Quem era o teu treinador nessa altura?
Nessa altura era o Manero. E acho que se o treinador tiver a oportunidade de entrar com o miúdo dentro do barco, acho que vai ser mais fácil. Eu acho que foi assim que eu, na verdade, perdi o medo. Ou de andar com outro colega de equipa, eu acho que assim... Acho que assim é que se perde o medo, na verdade.
Boa. Que engraçado. E diz-me uma coisa, tu perdeste o medo e assim que perdeste o medo, percebeste que tinhas jeito natural para andar de barco ou que tinhas talento ou que gostavas muito? Como é que foi esse teu processo? Isto é, todas as pessoas começam a andar de barco, elas percebem que têm mais jeito, ou têm menos jeito, ou de qualquer desporto, não é só de barco. Quando é que tu percebeste que o barco era quase uma extensão do teu talento?
Na verdade, eu só descobri que tinha talento, ou que tinha hipóteses de ser uma boa velejadora quando passei para a competição, para a equipa do Fred. E nessa altura eu lembro-me que até aí os meus pais insistiam muito para eu ir à vela, porque havia momentos que eu não queria ir, não sei, não me apetecia ir, não... continuava com receio, pronto. Só que nunca disse aos meus pais que não queria ir porque não gostava. Era sempre porque ou tinha medo ou pronto.
Ou porque não querias mesmo.
E como... Não era porque não queria mesmo. Não era... Pronto, não era porque não gostava. E
era
então
medo.
Como... Exato. E então como nunca disse que não era porque não gostava, eles sempre insistiram para ir, para... Que era uma maneira, pronto, de me ensinarem que não fazemos uma coisa porque não é porque nós... por termos medo que não vamos fazer uma coisa.
Tem que se tentar, exatamente.
Exato. Então, pronto, até à competição, eu passei para a competição com 9 anos, e até à competição os meus pais sempre insistiram muito para ir comigo, principalmente meu pai, para ir para a vela, principalmente meu pai. E pronto, depois passei para o Fred. Fred tem um jeito para miúdos inacreditável. E pronto, pegou em mim e ganhei o meu primeiro prémio. Eu acho que foi a partir daí que percebi que queria mais e que queria continuar e que poderia ser boa naquilo que eu estava a fazer.
Muitas vezes as pessoas dizem que nunca ninguém se esquece do primeiro prémio. Às vezes não sabemos qual foi o segundo, terceiro, quarto ou quinto, e tu já tens
Sim.
muitos. Tu lembras do teu primeiro prémio?
Eu lembro-me do meu primeiro prémio porque, pronto, o meu irmão faz judo. E.
Já lá vamos falar disso.
Não,
Isso
mas
já
é
está.
que está relacionado com isso. Porque
Ah, então vá.
eu via o meu irmão é mais novo do que eu, 1 ano e meio. E eu via o meu irmão a receber medalhas no judo e eu não recebia prémios na vela.
Alguma coisa estava mal.
E então eu sentia que tinha que ganhar um prémio para chegar a casa com um prémio também. O meu irmão já tinha não sei quantas medalhas e eu ainda não tinha trazido nada da vela e eu senti que tinha mesmo que trazer um. Pronto, eu e o meu irmão somos muito competitivos e então tinha mesmo que trazer um prémio para casa. E no judo eles dão medalhas só, não dão
Sim.
troféus. E na vela eles dão-nos troféus.
Sim.
E o meu primeiro prémio foi um troféu que eu recebi em Tavira. E cheguei a casa com um troféu que era muito maior que uma medalha dele.
Eu com muitas medalhas, não era?
Exato, do que muitas medalhas. Então foi engraçado. Chegar a casa com o primeiro troféu foi muito giro.
Falando aqui agora um bocadinho do teu crescimento e com o teu irmão e dessa ligação dos teus pais, os teus pais sempre, eu lembro-me, tu eras pequenita e os teus pais estavam sempre muito presentes, sempre viveram com muita intensidade o vosso desporto e ao mesmo tempo eu lembro-me não sei se era o teu pai ou a tua mãe ou os dois a dizer com alguma graça isto ter dois filhos campeões é uma maravilha, mas ao mesmo tempo é um problema, porque senão há orçamento que aguento.
Sim.
Como é que era essa relação vossa em casa? Dois filhos já mais para a frente, não é? Com craques e não sei quê. Como é que se geria isso tudo? Como é que é viver dois irmãos, ou uns craques, cada um na sua modalidade? Como é que é essa competição? Ou vocês apoiam-se muito um no outro e acabam por se equilibrar? Como é que isso funciona?
No início, quando nós éramos mais novos, eu lembro que eles, pronto, os meus pais eram muito presentes, gostavam de ir, era a maneira deles passarem o fim de semana, acompanharem-nos e.
Para vos
Não,
verem isso?
sim, porque eu passava, pronto, não, eu passava, falando de mim, eu passava os meus fins de semana todos na vela e, pronto, uns pais que trabalham das 9 às 5, como os meus, e que
Exato.
nós estamos na escola o dia inteiro. Acabamos por passar muito pouco tempo durante a semana com os pais e é mais ao fim de semana que estamos com os nossos pais e eu passava os meus fins de semana na vela. Então era a maneira que os meus pais tinham de poder estar mais presentes e de passar vá, mais tempo comigo. Depois, quando eu fiquei um bocado mais velha, eu comecei a deixar de achar piada a isso. Então já pedia para não irem e respeitaram-me e quando eu não queria que eles fossem às provas eles não iam e respeitaram isso. Em relação ao meu irmão, sim, nós apoiamos muito porque, por exemplo, o meu irmão agora esteve lesionado e pronto, falamos um com o outro se for preciso e eu agora estava no campeonato, estava bem, e era o meu irmão mandar-me mensagens a dizer: Bora, estás a andar muito bem. Ou, pronto,
Sempre um
apoiamos um ao outro.
incentivo.
Sim, incentivamos sempre um ao outro e tentamos ajudar. Pronto, o nosso desporto é muito diferente, mas se for preciso, falamos um com o outro e.
É muito diferente, mas é verdade, a modalidade é muito diferente, mas a dedicação, as horas que passam, o empenho,
Sim.
o que vocês abdicam, não é? Porque muitas vezes as pessoas olham para ti, para o teu irmão, e a quantidade de coisas que vocês abdicam é brutal, não é? Quer dizer, vocês, é óbvio que ganham muitas sim. outras coisas, não é? Tem coisa, mas esta vida e no radar em que tu estás e o teu irmão está, tentar chegar aos Jogos Olímpicos, e isso é uma vida muito dura, não é?
Para ser sincera, nós agora nós não nos vemos muito, porque é mais por videochamada.
Claro.
Porque o meu irmão está a viver em Coimbra e a treinar em Coimbra, e eu estou a viver em Lisboa e a estudar em Lisboa, e treino muitas vezes fora e estou sempre em campeonatos fora. E então, quando vamos a casa, há muitas vezes que não coincide. Normalmente só coincide no Natal. Sim, e então acabamos por agora não estar praticamente tempo nenhum juntos, e a única maneira de falarmos um com o outro é por videochamadas ou por mensagens, não é muito fácil, mas acabamos por aproveitar o tempo juntos.
Isto é importante ouvir a tua opinião. Portanto, tu e o teu irmão são próximos de idade, quer dizer, andam em escalões similares.
Sim.
A diferença de apoios que há no judo é muito diferente da dela?
Olha, boa pergunta. Eu diria que agora, no momento em que estamos, eu diria que sim. Eu sinto que tenho mais apoio na vela do que ele tem no judo. A minha mãe agora não gasta dinheiro comigo na vela. E a minha mãe continua ter que pagar coisas ao meu irmão no judo.
Eu, por acaso, achei que era ao contrário. Tinha a sensação que o judo tinha
mais. No momento em que nós estamos agora, pronto, eu estou na equipa olímpica. O meu irmão ainda é esperança,
pois ainda está ali ao lado,
pois não ainda... é diferente. E pronto, acho que todos ouvimos falar das confusões que houve na Federação de Judo.
Sim,
não sei
sim.
se isso tem alguma coisa a ver, não sei, não faço
sim,
ideia.
Sim, mas pode também não ter ajudado.
Pode também não ter ajudado eles conseguirem apoiar as camadas mais jovens, não sei. Mas pronto, estou-te a dizer o que eu sei.
A
minha mãe continua a gastar dinheiro com o meu irmão no judo, mas comigo já não tem que fazer. Já não tem essa despesa.
Há uma coisa que eu já imaginei imensas vezes, e que, se acontecer, acho que vai comover um país inteiro e vai comover quem vos conhece. Tu e teu irmão sonham fazer os jogos juntos, obviamente cada um na sua modalidade.
Sonhamos cada um ir aos jogos, sim, mas nunca, pronto, eu quero muito que o meu irmão vá aos jogos, eu também, era muito giro se fôssemos os dois na mesma altura, mas o nosso sonho principal é ir cada um aos jogos, não quer dizer que isso aconteça na mesma altura, sim, mas para a minha mãe gostava muito que fôssemos os dois juntos.
Porque era mais barato.
E se eu puder proporcionar isso à minha mãe, eu vou fazê-lo.
Então fica aqui a promessa. Exato. Fica aqui a promessa à tua mãe, quer dizer, tentar levá-la aos jogos.
O objetivo principal é ir aos jogos. Não quer dizer que eu tenha que ir ao mesmo tempo com o meu irmão, mas para a minha mãe ela ficava muito contente se fôssemos ao mesmo tempo.
Pois calculo que sim, devia ser uma loucura, quer dizer, andar entre o pavilhão de judo e o campo de regatas para trás e para a frente e para trás, aquilo ia ser o...
Mas nós temos um problema, porque normalmente a vela não faz os jogos no mesmo sítio, cidade que os Jogos Olímpicos. Por exemplo, agora em Paris...
É Paris e Marselha, exato.
É, exato. Portanto, também ia ser... Tinha que fazer umas quantas viagens.
É verdade. Olha, falando aqui um bocadinho de jogos e do que aconteceu agora recentemente em IR, nós estamos num momento em que temos imensa sorte, porque temos duas duplas portuguesas no topo da classe 470. E a última vez que isto aconteceu, não é, com com o Álvaro e com o Miguel e com o Nuno e com o Hugo, etc. E isto realmente, eles eram tão bons que conseguiram subir o nível e atrair outros a quererem vir treinar com eles, e depois resultou na medalha do Hugo e do Nuno. Tu também sentes isso? Portanto, tu e o Rudi, a Carolina e o Diogo serem duas duplas muito fortes, acabam por se picar no bom sentido e melhorar a vossa performance?
Sim, eu acho que o facto de nós sermos todos muito amigos e termos uma relação boa entre os quatro ajuda muito porque pronto, nós treinamos muito, passamos muito tempo juntos e tornamos o ambiente em terra fácil e divertido. E pronto, na água somos profissionais e picamos uns aos outros, que às vezes até
Sim.
chegamos um bocado chateados, mas depois passa. Mas sim, agora, nós só fizemos ainda dois campeonatos esta época e correram
Exato.
os dois campeonatos muito bem, portanto acho que ainda é um bocado cedo para falar sobre medalhas ou dizer
É
que
óbvio, não, isso eu não estou
estamos,
por a pressão, é.
ou dizer que estamos no topo, porque pronto, foram dois campeonatos, estamos
Óbvio.
a continuar a
Agora,
trabalhar.
neste momento, não, quer dizer, eu sou daqui a 2 meses falo. Mas neste momento não, quer dizer, é um facto, quer dizer, a pessoa.
Estamos a continuar a trabalhar para manter os bons resultados e pronto, eu estou contente. Porque eu vou-te ser sincera, eu não esperava o resultado de Ieres de estarmos 2 dias no top 3. Foi bastante positivo, pelo menos para mim e para o Rudi, porque nós no ano passado nós só fizemos um campeonato na Frota Douro. Os outros campeonatos fizemos todos na Frota de Prata. O campeonato de Ieres no ano passado, exatamente há um ano atrás,
Sim.
fizemos prata. E então foi uma surpresa para nós e para os outros atletas termos feito as regatas que fizemos e estou muito contente. Apesar de termos descido na classificação, eu fiquei contente com o resultado. Pronto, fiquei um
É
bocadinho
óbvio.
triste no último dia, mas fiquei muito contente e as pessoas. E o que foi mais gratificante foi ver que os outros atletas, as outras equipas, reconheceram o nosso trabalho e reconheceram a nossa evolução, e isso foi bastante. Eu fiquei bastante contente com isso,
E agora também
de
isso.
perceber que é mesmo verdade, que evoluímos mesmo. Que às vezes, pronto, nós pensamos isso na nossa cabeça, mas às vezes é bom ouvir isso também da boca de outras pessoas, e fiquei bastante contente nas regatas que fizemos.
Por outro lado, agora
E
vocês também são, já não passam todos percebidos, né? Também tem uma marcação diferente,
sim,
não é?
exato. E acho que isso foi importante para as duas equipas. E
Para
estarmos as
crescerem,
duas equipas a andar bem, demonstra que estamos a fazer um bom trabalho e não é só uma equipa que está a andar bem e pronto. Estamos mesmo as duas equipas a fazer um bom trabalho. E
olha,
acho que isso é muito bom.
fazendo aqui uma pergunta um bocadinho assim fora disto que estamos a falar, tu ainda dás grandes tareias ao pessoal da musculação?
A pessoa da musculação.
Um passarinho de Lagos contou-me que tu davas grandes tareias ao pessoal da musculação a treinar no ginásio. Como é que.
Não, eu adoro-me picar com o pessoal no ginásio. Já no outro dia, agora tá, eu porque eu treino aqui no ginásio no Jamor. E
Sim.
estava uma rapariga a levantar imenso, tipo, ela é da canoagem, acho que era da canoagem, e ela estava ali a levantar imenso peso ontem. E já estava um PT lá do ginásio a dizer-me assim: olha que ela está a levantar mais do que tu. Tipo, a picar-me, que era para ver se eu também
Sim.
punha mais peso, porque ele sabe que eu pico-me assim e quero sempre fazer mais e pôr mais. Sim, eu pico-me facilmente no ginásio, é verdade. Não vou mentir.
Não vou mentir. Olha, esta mesma pessoa de Lagos, que eu acho que não estou a dizer nenhum erro, de repente o Martim e a Ingrid. Marta, o Manel, todos eles transformaram-se quase numa segunda família para ti, não é?
É verdade. Eu costumo dizer que a Ingrid e o Martim são os meus segundos pais.
Pois, é mesmo isso, não é? O Martinho diz uma coisa, e o Martinho é um velejador da excelência, não é? Quer dizer, não, é alguém que sabe do que está a falar. Ele diz que nesta nova geração tu és o Hugo Rocha.
Ah, eu nunca ouvi ele dizer isso.
Não, diz. Eu já ouvi várias vezes. Ele diz que nunca viu talento como o teu e que tu, nesta nova geração, és o Hugo Rocha. Pode chegar
a um. Rapariga, ok?
Não, claro, não. Estou a falar o Hugo. Não, claro, super rapariga. Não, mas estou a falar o Hugo como talento, como craque, como vejador da excelência. Quando tu ouves uma coisa destas, sentes muito mais responsabilidade ou é um orgulho, porque realmente o Hugo é um exemplo para todos?
Pô, claro que sinto uma responsabilidade ouvir uma coisa dessas. Ainda por cima eu conheço o Hugo e sim, é uma responsabilidade e nós achamos sempre que nunca vamos conseguir chegar lá, sabes? Mas pronto, olha. Vamos ver, é trabalhar.
É, se uma pessoa chegar, eu já não digo, às vezes é o que o Hugo fez, mas metade já era demais. Olha,
fogo, já era.
Não era?
Era, quem me dera.
Diz-me outra coisa, há também um famoso álbum de fotografias em que tu estás sempre a comer. Tu continuas a comer muito as gatas, como é que se vê?
Não, porque agora isto, a intensidade é outra. Já, isso já me cai mal no estômago. Sempre.
Quer dizer, eu sabo qualquer dia fazemos uma publicação
dessa. É que eu, imagina, eu experimentei continuar a fazer isso, mas houve uma regata que me veio o vómito à boca e eu tive que o engolir. Foi horrível e eu prometi a mim mesma que nunca mais, isso nunca mais ia acontecer. Portanto, agora é só barras e isotónico no mar e está pronto, está feito.
E toca andar.
Exato.
Uma época da tua vida fantástica foi com a Marta, não é? Tu tens ali uma altura muito gira da tua vida e da vossa carreira, que tu e a Marta fizeram uma dupla fantástica, com resultados muito, muito interessantes, muito giros, e que eu penso que o que fez disparar a qualidade foi um famoso teu e da Marta, não é? Acho que há ali um vira. A Marta fica meio furiosa e não sei o que é, e a partir daí foi faca nos dentes.
Nós tivemos dois virantes muito interessantes.
Ah, então vamos lá.
Foi o primeiro virante de sempre, que foi em Lagos, que a Ingrid estava-nos a dar treinos, e ficámos meia hora viradas, que nós não sabíamos como é que íamos desvirar aquilo. E a Ingrid só gritava, e depois nós gritávamos também de volta a dizer que não dava. E demorámos, eu já estava a achar que a Ingrid ia saltar para dentro da água, não estou a gozar. Demorámos meia hora e quando desvirámos, ficámos com o cepi todo enrolado no val e tivemos que ir para a terra porque ficou de tal maneira que não deu para.
Não tinha solução.
Não, não tinha, foi em terra só. E o segundo foi em Sesimbra, que nós fizemos um estágio em Sesimbra, acho que foi com o Álvaro e foi com o Gonçalo Ribeiro. E virámos, e a Marta levou com o mastro na cara, até temos fotos disso, porque ela ficou com a cara toda vermelha e inchada, coitada. E foi por minha culpa, sem querer, porque eu é que passava por baixo do barco e ficava agarrada ao brandal, e sem querer larguei o barco e ele virou outra vez para cima da Marta, e a Marta levou com o mastro na cara. Então acho que esses foram os dois virantes assim mais...
históricos.
Cómicos e históricos que nós tivemos.
Eu lembro-me de uma determinada altura, estávamos lá em Lagos, não sei se era com os motos ou não sei o que, que vocês estavam aflitas, não tinham verba para ir e não sei o que, e eu tive a ideia peregrina Não, estava tudo, eram vocês as duas e o Manel, como era, sei quem também queria ir. Eu falei com os rapazes, vamos fazer o crowdfunding e vamos arranjar aqui vários países. E os rapazes, ah, esse crowdfunding. E vocês fizeram o crowdfunding e funcionou. Não é? Vocês arranjaram uma data de apoio naquele famoso
crowdfunding. Sim, nós fizemos rifas, foram rifas.
Exatamente.
Para irmos aos Estados Unidos.
Aos Estados Unidos, exatamente. Porque aqui, vocês tinham dois campeonatos, não era?
Nós tínhamos o ISAF, exatamente, nos Estados Unidos. E tivemos depois o Mundial da classe 420 nos Estados Unidos também. E então, pronto, correu tudo muito bem. Fomos as duas equipas ao ISAF, o que facilitou as coisas.
Foi um belo verão.
Sim, e foi muito divertido. Passámos o verão inteiro juntos, os quatro.
Pois, foi incrível.
Foi muito, muito giro. Sim.
Eu também sei que há um momento da tua vida que tu foste salva dos lasers, não é?
Ah, sim.
Conta-nos lá. Eu sei que foi o Nuno Reis e a Ingrid te ajudaram, não é?
Sim. Ainda no outro dia a minha mãe estava a falar sobre isso, agora quando eu vim de Eres, porque eu fui a casa, e ela já me dizia assim, ai, onde é que tu estarias se tivesses ficado a andar de laser? Estavas a falar sobre isso. Sim, imagina.
Tu imaginavas que ainda hoje andar de laser?
Não, não, não. Não,
tinhas desistido?
Não tenho estrutura para andar de laser. Ia sofrer naquilo. Não, não ia ter resultados, essa é verdade. Não tendo estrutura, posso ser muito boa taticamente.
Sim, mas não chega.
Mas
o laser não perdoa,
não, não chega. E tive muita sorte em ter essas pessoas na minha vida, a Ingrid, o Martim, a Marta e o Nuno, e pronto, ter uns pais que me apoiam e que compreenderam que aquela era a melhor solução para mim, e pronto, é o que eu posso dizer, que sou uma pessoa com muita sorte.
Com muita sorte. E tu tens tanta sorte que há aqui uma coisa que me fascina. Como é que uma miúda do Algarve acaba a competir no extremo norte de Portugal, no clube de Viana do Castelo?
Então é assim, eu sempre fui muito bem tratada em Viana do Castelo. Toda a gente é bem tratada em Viana do Castelo, exato. Mas eu especialmente sinto que fui muito bem tratada lá e que as pessoas tinham muito carinho por mim, especialmente o Rui. E eu, no meu último ano de Optimist, eu fiz a minha última prova de Optimist em Viana do Castelo. Mas aquilo não foi um convite à toa. Então, o que é que aconteceu? As minhas 5 medalhas de campeã nacional de Optimist tinham desaparecido de casa. E estavam em Viana. Então, em Viana fizeram-me uma homenagem com o clube, com a federação, por ter sido 3 vezes campeã nacional da Optimist feminina nos juvenis e 2 vezes nos infantis. E pronto, e deram-me um quadro com as medalhas, e ainda hoje tenho o quadro lá em casa pendurado. E fiquei muito contente, porque foi uma boa maneira de me despedir da classe. E acho que só fazia sentido...
Mas não despediste, Viana...
Não, pronto, quando passei para os 470, eu precisava de um clube que me apoiasse enquanto atleta, que me desse valor enquanto atleta, e só fazia sentido ir para Viana porque sempre me valorizaram enquanto atleta e sabia que iam fazer tudo para me ajudar, o que fosse preciso para me ajudar nesta nova classe e nesta nova etapa da minha vida. Por isso sou muito feliz lá e sou muito grata pelas pessoas de lá.
É um clube especial e pessoas especiais, é verdade.
Sim.
E o Rudy continua a competir por Timão, não é?
Não, o Rudy compete pelo Yacht Clube Marina de Portimão.
Exato, com o Portimão, sim, eu digo Yacht Clube Marina de Portimão.
Sim, exato.
Não é muito comum, pois não?
Não, mas é ótimo.
Porque no fundo acabam por ter vantagens dos dois lados, não é?
Exato, conseguimos ter ajudas dos dois lados. o que é bom, porque toda a gente sabe, todos sabemos que fazer uma campanha olímpica é muito dispendioso e acabamos por ter ajuda dos dois lados e é ótimo. Nós agora até tivemos um, pronto, o lugar que nós estamos a andar agora foram os dois clubes que se juntaram.
Espetacular.
Sim.
Isso foi, é muito bom, não é?
Foi muito bom. E, sim.
Tu és mais nova, que vocês são mais novos que a Carolina e o Diogo.
Sim, eu costumo dizer gostavas... que sou o bebê da equipa.
Tu és o bebê da equipa, exatamente.
Sim.
Realisticamente, os jogos que tu vês e podes decidir é agora ou é só no novo ciclo dos Estados Unidos?
Sim, eu acho que...
Uma coisa é aquilo que tu trabalhas. Tu trabalhas, não é?
Sim,
tu trabalhas para ir já.
Eu trabalho para... Eu quero... Trabalho para ir já e acho que há oportunidade de ir já. Portanto, vou trabalhar o máximo para, pronto, criar essa oportunidade, digamos. Mas se não for agora, também não é o fim do mundo para mim. Mas claro que se surgir a oportunidade de ir, vou trabalhar para agarrá-la. Mas se não se concretizar, para mim não será o fim do mundo. Sou bastante nova, acabei de fazer 21 anos, portanto.
És novinha. E acho quando
que
diz...
não posso dizer. Que é o fim do mundo e...
Mas mesmo que remotamente, quando tu dizes que não é o fim do mundo, estás preparada mentalmente para fazer outro ciclo, outra campanha, para tentar chegar a outro
Não,
jogo?
Isso estou, sim. Ainda a minha mãe estava-me a perguntar...
Isso agora, não, ficamos todos mais chegados.
A minha mãe estava-me a perguntar, então, quantas campanhas é que tu queres fazer, não sei o quê... Tu queres fazer a próxima, não queres? E eu, sim, mas podes estar descansada que eu quero fazer a próxima. Que eu estou a gostar muito desta vida, porque eu antes de começar começar a fazer uma campanha olímpica, eu estive a trabalhar no Vila Moura Sailing.
Sim.
Várias vezes. E pronto. Via o pessoal lá a treinar e não sei o quê, e passei várias semanas lá a trabalhar, e então conseguia ver mais ou menos como é que era a rotina deles.
Sim.
Cheguei ainda a ir com o Álvaro para a água uma vez, quando ele ainda estava a treinar as Suíças, cheguei com o Álvaro para a água, e então, pronto, consegui perceber como é que aquilo era. E eu lembro-me dizer ao Raposo e ao Martim e dizer: fogo, é mesmo aquilo que eu quero fazer. E sim, acho que só faz sentido fazer outra campanha.
Outras?
Outras, sim.
Outras.
Exato.
Qual é a maior dificuldade numa campanha olímpica? É o ciclo ser muito longo? É manter... Vocês são dois, não é? É um barco a dois. Uhum. É manterem a vossa sintonia... Tanto tempo, e eu uma vez, eu vou dizer uma coisa engraçada, e quando o Álvaro e o Miguel acabaram, eu fiz umas contas por alto e estávamos à conversa, eu na altura arranjei-lhes um apoio da EDP, e a EDP fez uma pequena homenagem de eles irem para Londres, e eu disse, isto é engraçado, porque não sei se fizeram três ou quatro campanhas, não lembro agora, mas eu disse, epá, isto é mais ou menos duas pessoas trabalharem em 2 metros quadrados ou 2 metros e meio quadrados durante 14 ou 16 anos. Não, e é o espaço do barco, é aquilo, não é? Quer dizer, é uma pessoa pensar que vai para o escritório durante... Onde é que é o maior desgaste de uma campanha? É na relação, na química entre os dois, quer dizer, no desgaste que isso pode provocar, nas tensões que isso provoca, é no tempo? Onde é que, qual é para ti a maior dificuldade de uma campanha?
Eu acho que, pronto, para mim, eu acho que, pronto, depende das pessoas, da personalidade das pessoas e assim em termos de relacionamento entre parceiros de equipa. Porque eu acho que se nós respeitarmos muito o outro e tentarmos tornar não ser uma coisa tipo, os treinos não ser uma coisa pesada, ser uma coisa leve, ser pronto, ter aqueles minutos divertidos, pronto, acho que pronto, temos os nossos minutos de, temos as nossas horas de concentração e de trabalho árduo, mas depois é importante também haver aqueles minutos que tu mandas uma piadinha ou pronto, de diversão, para não ser uma coisa pesada e pronto, respeito principalmente. E depois, pronto, isso em termos de relacionamento com o parceiro, vai depender muito da personalidade e de cada um. E para mim, na verdade, o que me custa mais é estar muito tempo fora, longe dos amigos, da família. Acho que isso é a parte mais chata, mas que eu até lido bem, porque sou uma pessoa que lido bem com isso, não preciso estar muito apegada, não preciso estar muito com as pessoas para gostar realmente delas e pronto, acho que
para demonstrar que gostas delas.
Sim, acho que hoje em dia dá para resolver bem a questão, pronto, das saudades com os telemóveis e assim, de falar.
A vida ficou mais fácil.
Sim, eu gosto muito de falar com os meus amigos e com a minha família, então acho que com o telemóvel, pronto, dá para
compensar um bocadinho a distância.
Sim. Pronto, acho que essa para mim é a parte mais difícil, na verdade, porque de resto...
Estás preparada?
Sim, eu não sou daquelas pessoas que detestam ir ao ginásio, porque há velejadores que detestam ir ao ginásio ou não. Eu gosto de ir ao ginásio, eu sinto que, tipo, relaxa-me, não...
Que
Estou ali,
engraçado.
não tenho que estar a pensar em nada, é uma coisa que me relaxa. Portanto, eu tive 6 meses antes de começar a andar, 470, tive 6 meses sem andar à vela e ao ginásio todos os dias, era uma coisa que me relaxava. Portanto, acho que nisso não tenho problemas nenhums. E pronto, também não sou uma pessoa que precisa de ir muito a festas. Portanto, nisso também estou bem.
Também és muito divertida, tu és uma pessoa muito divertida. E qual de vocês dois é que é mais brincalhão?
Dos dois? Ah, pá, acho que somos os dois brincalhões,
Pois,
tipo.
porque vocês
Sim, à nossa maneira.
Vocês são dois, eu estou a dizer dois bits, já não são miúdos, mas vocês que sempre se viram a rir, quer dizer, a imagem que eu tenho de vocês era pequenito, sempre a rir com o marfim de fora,
Sim,
sempre, vocês sempre foram muito sorridentes.
sim. Sim, acho que nós estamos, pronto, quer eu e o Rudi, que somos divertidos, mais a Carolina e o Diogo, acho que somos uma equipa divertida e que nos damos todos muito bem, estamos sempre na brincadeira com os outros e acho que isso torna as coisas mais fáceis também. Pois o facto de sermos duas equipas também é bom porque o tempo, pronto, como passamos muito tempo com os nossos parceiros na água, depois em
Exato.
terra trocamos uns com os outros e não
Sim, uma
precisamos estar
só.
sempre, sim,
Eu
não precisamos
percebo.
estar sempre com a mesma pessoa, pronto,
Sim, é um
ou eu vou,
grupinho.
sim,
Sim.
exato, fazemos uma troca às vezes.
Exatamente. Uma troca no bom sentido.
E então acho que isso também torna as coisas mais fáceis, porque não temos de estar sempre 24 horas com a mesma pessoa,
Sim, também não é
sendo
fácil.
assim, uma equipa de dois barcos, acho que também torna as coisas mais fáceis.
Tu apanhaste a transição dos 470 que havia femininos e masculinos para mistos.
Sim.
Na altura isso foi muito polémico, foi muito discutido. Hoje em dia pensas que foi uma vantagem ou achas que teria sido mais engraçado continuar como estava?
Eu acho que para mim, tendo em conta a minha situação, eu acho que foi uma vantagem, porque na verdade não existem muitas raparigas altas em Portugal para fazer
Pois, não é
proa.
fácil.
Não é fácil de
Não.
encontrar. Pronto, eu já sabia que a Marta não queria continuar, não queria fazer vela olímpica também. Nunca foi opção, pronto. E pronto, e então para mim foi muito bom ter trocado para misto, porque tinha realmente há mais opções para mim sendo rapaz à proa do que tendo que encontrar uma rapariga para andar à proa. Por isso, para mim, foi ótimo.
Correu mesmo bem.
Para mim, correu muito bem.
Muito bem mesmo. Quem são os... Se tens, se é que tens... Quem são os teus heróis ou heroínas? Quem é que são as tuas referências na vela em Portugal e lá fora? Aquelas pessoas que tu dizes, epá, é ali, quer dizer, é mesmo ali que eu quero, é mesmo aquele que é o meu, o, não é, quer dizer, há bocado estamos a falar do Hugo, quer dizer, é a minha referência, é mesmo aquela pessoa que eu gostava de ser.
Pronto,
se é que
eu tenho o Hugo como referência de português, depois como referência feminina tenho a Ana Mills, pronto, toda a gente pensa no Mills, não é?
Sim.
Também tenho, pronto, no 470 também, agora como referência que continua a andar na frota, tenho o Jordi, o espanhol.
Sim.
E a Silvia também como rapariga.
Que, a Silvia mais, não é?
Sim, como rapariga, pronto. Depois também tens de ter uma referência assim feminina, não é?
É claro.
Eu, não, pronto, é diferente um skipper rapaz e rapariga. Mas sim, eu diria que como essas são as minhas referências. Assim.
O que se é, não sei se já alguma vez contaram isto ou se já pensaste nisto, o que é que tu te imaginas a fazer na vela daqui a... sei lá, 15 anos, já tens 3 campanhas olímpicas feitas, já ganhaste uma medalha.
Ai, não faço ideia, sério, eu não sei, eu não faço mesmo ideia do que é que... Eu estou a estudar ao mesmo tempo que estou a fazer uma campanha olímpica.
Pois, é exato, isso era uma coisa que eu queria falar também, e estás a conseguir.
Sim, surpreendentemente fiz as cadeiras todas do primeiro semestre, sem pôr lá os pés uma vez nas aulas.
É trabalho? Não é surpresa? É trabalho?
Não, mas é que hoje em dia nós temos uma coisa que os nossos pais não tinham. Nós temos o YouTube hoje em dia.
É verdade.
Então...
Oh, filha, está bem, mas é preciso pesquisar, é preciso tudo isso. Sim. Né? Quer dizer, a sorte há muito trabalho, não é?
Sim, mas eu estou a tirar um curso e acho que, para mim, enquanto pessoa, acho que é importante eu conseguir... estar a tirar um curso enquanto faço uma campanha olímpica, porque é uma maneira de me refugiar, digamos, de não estar, ter que estar sempre a pensar em vela e no barco e pronto. Então,
quase limpar a cabeça, não é?
Sim, acho que estudar é uma coisa... Pronto, mantém-me ativo, com o cérebro ativo, mas sem estar ter que pensar sempre na mesma coisa. E pronto, para mim acho que isso é essencial.
Mas tu gostavas de ser profissional de vela, mesmo no futuro?
Opá, eu não sei, sinceramente. Eu o que eu sei é que, perguntam-me dos barcos grandes, o que eu sei é que eu gosto muito da vela olímpica. Eu gosto muito das regatas com crossings super apertados,
sim,
e com os barcos todos super próximos. Tipo, assim, regatas com mais contacto. É o que eu gosto. Portanto, depois da vela olímpica, eu não sei...
O que é que queres fazer?
Se irei ter interesse em fazer outra coisa relacionada com regatas em barcos grandes ou não. Porque o que eu sei que gosto mesmo e o que me fascina é as regatas, assim, de vela ligeira, de crossings apertados e de... Sim. Estar tudo muito junto. E
muita atenção, que... sendo isso ali, muita, sim, atenção.
Bem, quer dizer, eu não sei.
Nós temos o exemplo do João Rodrigues, fez 8 jogos, também posso já estar a bater o recorde do João. Ou tens o exemplo do Robert Scheidt, né, que volta e meia, cada vez que aparece, aquilo estraga o pessoal dos lasers todos. Né? Mas é uma opção que fica aberta. Olha,
tanto calhar... eu não sei, eu acho que é mesmo só.
É esta que tu gostas.
Exato.
O tempo.
É...
Só
com o passar do tempo e pronto, eu também vou crescer, vou pensar de forma diferente daqui a uns anos. Portanto, não sei. Eu estou a tirar um curso para ter as minhas opções todas em aberto.
Exatamente. Não tens de ficar refém de ter que continuar a fazer isto ou tens de ser treinador de vela, ou não sei quem, não sabes. Acho que faz treinamento. Olha, Bia.
Não sei foi se me farto, não sei se daqui a 3 campanhas me farto, se não me farto, Não sei, portanto, acho que sim, acho que é importante
ter, é fundamental
também.
É fundamental. Isso demonstra uma grande cabeça. Olha, Bia, foi um prazer enorme.
Obrigada.
Falar contigo e vamos falar muitas vezes ao longo deste, se andarmos cá todos, ao longo destes, não sei, 14, 15 anos de campanhas. E eu desejo-te mesmo o maior sucesso do mundo, porque és uma miúda muito especial, uma rapariga, uma menina muito querida, muito fantástica. Sempre tens os olhos a brilhar e falas destas coisas com uma alegria, de modo que eu espero mesmo que...
Obrigada.
Que encontres sempre todos os apoios que precisas, que isto não é fácil, que as pessoas olhem para ti como um modelo de miúda nova que estuda e está numa campanha e tudo, e que tu e o Rudy, olha, consigam, entre tu, o Rudy, e a Carolina e o Diogo, vá, que um de vocês vá agora, depois outro vá depois e depois
bom. Sim.
Porque são espetaculares. Bia, olha, muito obrigado pelo teu
obrigada.
Tempo. Um beijinho grande e até um dia destes.
Beijinhos, obrigado. Obrigada. Obrigada.
E assim chegamos ao final de mais um episódio da Conversa no Cais. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.